Que alegria, meu irmão, estarmos juntos aqui nessa quinta-feira, adorando ao Senhor com a nossa vida, com o nosso louvor. Eu tenho certeza que você não saiu da sua casa, querido, para o Senhor não te entregar algo nessa noite. Você não saiu da tua casa para o Senhor não liberar algo sobre você. Eu creio que realmente tem algo específico, já está acontecendo, querido, coisas. E se você estiver com o coração receptível, Deus, Ele vai liberar coisas sobre a tua vida. Amém? Agora, algo que eu tenho orado ao Senhor, tenho meditado para Ele, é que realmente nós possamos ter um coração voltado ao Senhor com honra. Porque quando nós temos um coração, querido, honroso com a palavra, nós recebemos a totalidade do que Ele tem para nós. Começa, querido, muitas vezes a vir para o culto com o teu coração alinhado, com o teu coração corrigido, receptível para receber da palavra de Deus. Porque realmente aonde tem honra, ali tem um ambiente de milagres. Amém? Hoje é uma noite específica, preparada por Deus para alcançar a sua vida. Você crê? E se o teu coração, que é uma terra, segundo a parábola do semeador, e essa terra está alinhada com a palavra, quando a semente cair, meu irmão, ela vai frutificar. Quando a semente bater no teu coração, ela vai germinar. E eu creio que essa é uma noite dedicada para isso. Amém? A gente está quase finalizando, querido, a etapa, né, de combate a incêndio e SPDA da nossa igreja. Amém? Toda a parte de tubulação ela já foi instalada. A parte de elétrica ela está já nos finalmente. Eu creio que amanhã o Wesley vai estar finalizando essa parte. Mas as luminárias já foram instaladas, os sensores, o alarme. Amém? Já está tudo começando a se encaminhar para os finalmente. Você também pode ver uma decoração aqui diferente, que é, né, para o nosso alto de Natal, que já está começando a tomar um formato para domingo, amém? Ainda não está 100% preparado, mas hoje a gente já está vendo aqui alguns requisitos. E querido, vai ser uma noite poderosa, amém? Vai ser uma noite onde através do teatro, de uma apresentação aqui, o Senhor vai falar com você. Então convida várias pessoas para estar aqui, convida várias pessoas para estar realmente vindo receber da palavra, amém? Usa isso como estratégia, amém? Olha, vamos ver o teu filho, vamos ver o teu neto, vamos ver o teu sobrinho. Sabe, querido, usa realmente de uma estratégia específica para trazer essa pessoa para cá, que você tem um desejo, que receba uma palavra de Deus. E eu tenho certeza que essa pessoa vai ser alcançada, amém? Quero já desejar aqui os parabéns para toda a equipe que tem, né, montado todo esse cenário, tem se dedicado. Eu não lembro de cabeça todo mundo, mas até domingo vão me dar uma lista completa do pessoal, mas vou lembrando aqui de cabeça, né? Érica, Ronaldo, irmão Anderson, a Lisa, o Sandro, o Wesley, e tem mais gente aí, mas foram esses que veio na minha cabeça aí. Desde já, gratidão pelo coração de vocês, amém, disponibilidade em estar fazendo todo, né, esse evento acontecer, e vai ser uma noite poderosa. Posso contar contigo aqui domingo? Domingo às 18 horas? Posso contar com você aqui? Posso contar com você com mais umas 10 pessoas? Eita glória, glória a Deus, amém? Queridos, hoje é a primeira quinta-feira do mês de dezembro, e faz parte, né, da nossa programação, toda primeira quinta do mês, a gente falar sobre família, amém? Mas me permita ser guiado pelo Espírito Santo hoje e mudar um pouquinho a programação, amém? Eu não quero falar sobre família nessa noite, na verdade eu não, o Espírito Santo, né, ele quer nos guiar para um tempo diferente nessa noite. Eu tenho uma palavra que está no meu coração desde o início da semana e eu quero compartilhar ela com você e eu tenho certeza que vai alcançar a sua vida, amém? Eu quero começar a mensagem de hoje no livro de Números, capítulo 11, no verso 4. Se você puder abrir comigo nesse texto. Números, capítulo 11, verso 4. Glória a Deus. Vai abrir nesse texto. E a Bíblia diz assim. Números 11, 4. Disseram: quem nos dará carne a comer? Lembro-me dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Essa é uma passagem, né, no livro de Números, onde mostra a reclamação do povo de Israel, né, uma murmuração diante de tantas coisas que estavam acontecendo. E a Bíblia fala que nesse relato, o povo começou a sentir saudade do Egito. Começou a sentir saudade das cebolas, dos pepinos, dos melões. Mas sabe, querido, que aquele povo vivia uma vida de escravidão no Egito. Aquele povo vivia uma vida de sofrimento no Egito. Mas eles começaram a mudar a sua visão diante de coisas que eles estavam vendo. Esse relato, querido, de murmuração, ele vem, né, logo em seguida, depois deles descobrirem que na terra prometida tinha gigantes, tinha adversidades, tinha problemas, tinha algumas situações que não tinham sido planejadas por eles. Aquilo entristeceu o coração daqueles homens e eles começaram a sentir saudade das coisas passadas. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração, querido, para nessa quinta-feira à noite compartilhar com você, é como nós temos visto as coisas que acontecem diante dos nossos olhos. Como temos enxergado, querido, problemas e situações que muitas vezes aparecem na nossa caminhada cristã. Quais devem ser os nossos olhos diante de situações, querido, que muitas vezes vão nos afrontar, que muitas vezes vão colocar em xeque o plano de Deus, que muitas vezes vão olhar para nós e dizer: essa é realmente a palavra que você crê, então vamos ver como é que você vai se sair diante dessa situação. Esse realmente é o Deus que você serve, então vamos ver como você se comporta diante desse problema. E quais têm sido, querido, os nossos olhares para situações como essa, para problemas e adversidades como essa? Esse povo tinha uma terra, e nessa terra, querido, tinha muita prosperidade. Era uma terra tão próspera que não foi suficiente um homem para carregar um cacho de uva, mas foi necessário dois homens para carregar um cacho de uva. Meu irmão, eu fico tentando imaginar quão grande e quão pesado eram esses alimentos e quanto tempo iria durar pelo tamanho que era. Era uma terra próspera, como a própria Bíblia diz, era uma terra que manava leite e mel. Mas tinha algumas adversidades, tinha alguns obstáculos. Mas sabe, meu irmão, isso não ausenta a mão de Deus sobre você. Quando muitas vezes decidimos seguir o plano de Deus, ele é acompanhado sim, querido, de adversidades. Mas sabe como tem sido os nossos olhos? Porque Deus está preparado nessa noite para mudar a tua sorte. Eu vou repetir de novo para você. Diante dos problemas que se levantam contra você e a forma como você enxerga, Deus está preparado para mudar a tua sorte diante dessas coisas. Eu me lembro de algum tempo atrás, eu escutar um testemunho de um irmão diante de uma situação que ele passou na empresa dele. Ele tem uma empresa específica de automóveis e chegou um carro lá nessa empresa e um dos seus funcionários danificou esse automóvel. Era um carro caro, um carro que iria custar, né, um valor muito alto para arrumar. E quando o funcionário chegou para ele, diante, né, dele com aquele problema, dizendo: olha, a gente danificou o carro, ele disse que logo automaticamente veio o desejo de mandar aquele funcionário embora, de reclamar. Veio vários problemas na cabeça dele de que, cara, todo o valor que eu vou ganhar nesse carro vai ficar para poder consertar. Um turbilhão de pensamentos negativos diante de um problema veio sobre a vida daquele homem. Mas ele parou, refletiu, se acalmou e deu lugar à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo falou no coração dele, falou: fique calmo e pergunte para ele como esse problema vai ser resolvido. E ele disse que respirou fundo, olhou para aquele jovem e falou: tudo bem, como é que a gente vai resolver esse problema? E aquele jovem olhou e falou: olha, em uma empresa antiga que eu trabalhei, a gente trabalhava com micropigmentação de carros. O problema que eu criei, ele é muito parecido com o trabalho que eu fazia. Se você comprar a tinta e comprar o pincel, eu com certeza vou conseguir resolver esse problema. E ele disse que foi atrás, comprou a tinta, comprou o pincel e pintou o que estava danificado. E, queridos, ficou perfeito. Nem o dono do carro percebeu que aquele dano tinha acontecido. E na hora o Espírito Santo saltou com o desejo no coração: que tal abrir uma nova ferramenta na sua empresa de micropigmentação de carros. E aí ele acatou aquela ideia e falou: rapaz, eu já tenho uma pessoa especialista nisso. Agora eu vou começar a fazer. E sabe, querido, foi uma ideia que deu super certo e ele começou a prosperar por meio daquela ideia. Como é que você tem visto os problemas? Como é que você tem enxergado, querido, as coisas? Deus, ele está preparado para mudar a tua sorte nessa noite. Agora, se você continuar com saudade das coisas que passaram, em vez de focar naquilo que o Senhor já tem para você, ideias que podem mudar, querido, a tua vida, problemas que podem se tornar trampolins para você, dificilmente vão acontecer. Mas o que, se você tem visto, é a palavra. Se o que está debaixo de você, querido, é o espírito da fé, problemas que o diabo levanta para te parar vão te impulsionar ainda mais para viver o sobrenatural de Deus. Um gigante chamado Golias amedrontava o povo de Israel, mas um jovem que estava cheio do espírito da fé olhou aquele problema e viu ali uma oportunidade para avançar e crescer. O diabo, querido, constantemente, durante a nossa caminhada, durante o nosso dia, durante a nossa semana, durante o nosso ano, vai continuar levantando problemas para tentar nos parar. Mas quando nós olhamos, querido, para essas situações e enxergamos a palavra e vemos como a palavra vê, meu irmão, a gente vive a totalidade desse plano. A gente vive a promessa completa de Deus sobre a nossa vida. E por que você está falando nessa noite isso, pastor? Eu não sei, mas com certeza Deus quer mudar a sorte de alguém aqui. Talvez tenha alguém que tudo que tem visto, tudo que tem olhado, é com um olhar de problemas, é com um olhar de dificuldades. Mas muda a visão, querido, hoje. Comece a olhar com os olhares da palavra. Comece a olhar com um olhar de fé. Comece a olhar e ver: rapaz, Deus está nesse negócio. Deus, ele está comigo. Aonde eu colocar a palma das minhas mãos e a planta dos meus pés, ali eu vou prosperar, ali eu vou crescer. E talvez o que era um atraso vai se tornar uma aceleração da parte de Deus para a minha vida. E quando a gente começa a entender essas verdades, meu irmão, a gente começa a viver realmente o plano completo de Deus. Porque murmuração afasta o plano de Deus. Murmuração afasta o plano de Deus de você. Quando nós abrimos a nossa boca, querido, para atrapalhar o que Deus tem na nossa vida, a gente não vive o plano completo dele. A Bíblia diz no livro de Provérbios que morte e... Você já parou para meditar nesse texto? Você já parou para ficar lendo esse texto e meditar nele durante alguns minutos, talvez algumas horas? Morte e vida. Morte e vida. O que é morte e vida? É algo que faz viver e é algo que faz morrer. Está na mão de quem? De Deus, segundo esse texto? Está na mão do diabo? Está na mão do governo? Está na mão dos teus pais? Está na mão do teu marido? Está na mão da tua esposa? Está na mão do teu patrão? Está na nossa mão, querido. Morte e vida estão no poder da nossa língua. E a Bíblia continua dizendo que aquele a que bem a utiliza, come do seu fruto. O que você está dizendo então, pastor? O que eu estou dizendo, querido, é que muitas vezes a maior parte dos problemas que tem chegado na nossa vida é por conta da nossa boca. É por conta do que nós temos declarado. É por conta daquilo que nós temos soltado. É por conta daquilo que tem saído da nossa boca. Porque, meu irmão, talvez o que você está enxergando ainda não é da maneira como você gostaria. Talvez o que você está enxergando, talvez não é do jeito que você gostaria. Talvez o que você está vivendo ainda não é da maneira como você gostaria. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. A tua boca e as tuas palavras têm o poder de mudar esse cenário. Têm o poder de mudar essa situação, meu irmão. Nós estamos aí a próximo de 25, 26 dias para acabar o ano. Nós estamos prestes a começar um novo tempo, uma nova temporada. Que tal, meu irmão, começar o ano de forma diferente, confessando diferente, declarando a palavra? Muitas vezes, querido, eu não sei como resolver algumas situações. Muitas vezes eu não sei como resolver alguns problemas. Muitas vezes eu me deparo, querido, com situações tão complexas, com dificuldades que eu nem sei mesmo por onde começar. Mas sabe, querido, a minha boca, ela tem o poder de construir algo. A minha boca tem o poder, meu irmão, de fazer algo acontecer. A mulher do fluxo de sangue, querida, é uma prova viva de que quando você confessa, mesmo que você não sabe como fazer, as coisas começam a construir para você, meu irmão. Ela já tinha gastado boa parte do seu dinheiro com médicos tentando resolver aquele problema, e agora ela descobriu que talvez Jesus poderia realmente curar aquela enfermidade. E a Bíblia diz que ela começou a declarar. O livro de Mateus diz que ela dizia consigo mesma: se eu somente o tocar, eu serei curado. Mas espera aí, ela estava vivendo em uma sociedade onde excluía ela. Ela não poderia sair no meio das pessoas. Outra questão: Jesus andava cercado de multidões, como é que ela ia chegar até Jesus? Além dela estar enferma, e essa enfermidade ser uma enfermidade onde excluía ela das pessoas, Jesus era alguém que realmente andava cercado de muitas pessoas, então o acesso até ele era difícil. Olha só quantos problemas. Só que a Bíblia não diz que ela começou a calcular esses problemas. Ela diz que ela começou a falar: se eu somente o tocar, eu serei curada. Se eu somente o tocar, eu serei curada. E mesmo que a sociedade excluía ela, ela conseguiu chegar até lá. Mesmo que Jesus estava cercado de uma multidão, ela conseguiu chegar até lá. Ela rompeu os desafios do impossível. Não porque ela sabia, mas porque as palavras dela, querido, levaram ela até aquele lugar. Tem lugares que talvez você não saiba como chegar, mas as tuas palavras, querido, podem construir esse lugar. Tem lugares que talvez você não sabe realmente como ir, como alcançar, mas existe um poder na nossa boca, querido, que nos faz chegar a lugares que a gente acha que não consegue. Porque nós começamos a construir as coisas por meio daquilo que falamos. E quando nós olhamos, querido, muitas vezes para uma situação adversa, para um problema, o que deve sair da nossa boca, querido, não é muitas vezes o que nós estamos vendo, mas é o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo. Comece, querido, a praticar isso. Comece a viver isso. Comece, meu irmão, a se doutrinar a isso. Em pequenas coisas, meu irmão. Em pequenas coisas. Em situações simples. Em situações que vão se levantando no teu dia a dia. Eu não quero aqui trazer uma condenação para você com isso que eu vou falar, e muito menos trazer uma doutrina para você com isso que eu vou falar. Eu quero simplesmente trazer um exemplo para fortalecer a tua fé. Como, por exemplo, quando uma dor de cabeça chega até você, qual é a primeira coisa que você faz? Não tenho nada contra remédios, querido. Acho que a união da palavra juntamente com remédios vai potencializar a tua cura. Mas qual é a tua primeira reação quando uma enfermidade chega até a sua vida? Aquela dorzinha de cabeça, muitas vezes chata, incômoda, vem até você. Qual é a tua primeira reação? É comprar um remédio? Ou é declarar a palavra? Nossa, pastor, você está sendo extremista. Não, eu estou querendo ensinar você a fortalecer a sua fé. Porque, meu irmão, se uma dor de cabeça tem poder de parar você, você não vai conseguir viver coisas maiores que Deus tem para você. Mas a primeira reação que você tem é declarar a palavra. E o remédio, pastor? Depois compra, querido, mas dedica ali pelo menos uns minutos a declarar a palavra. Dedica ali pelo menos uns 20, 30 minutos impondo as mãos sobre você mesmo e vendo Isaías 53 se cumprir na sua vida. Quando você vai parar, querido, de ver os milagres dos outros e começar a viver os milagres de Deus sobre você? Quando a gente vai parar de ficar assistindo os milagres de Deus na vida dos outros, em vez de agora sermos os próprios milagres e testemunhas de Deus? Eu não quero, querido, ficar olhando a Bíblia e ficar simplesmente inspirado. Eu quero viver essas coisas também, meu irmão. Eu quero ver da mesma forma como Deus se manifestava na vida desses homens e dessas mulheres, Ele se manifestando na minha vida também. Porque Jesus disse em João capítulo 14: aqueles que creem em mim, não só as obras que eu fiz, mas maiores farão. Agora a autoridade chegou, agora... Ai, Jesus. Eu não quero, querido, simplesmente ser um espectador das coisas do Senhor. Eu quero ser um participante das coisas de Deus também. Eu não quero simplesmente olhar o que Deus tem feito na vida de pessoas e simplesmente se alegrar com elas, mas eu quero viver isso também. E a gente vive essas coisas, meu irmão, quando a gente realmente dá lugar à palavra, dá lugar ao espírito da fé, começa a declarar essas coisas, exercitando a nossa fé constantemente. Parece algo simples, querido, mas são justamente nessas pequenas coisas que a gente vai vivendo o sobrenatural de Deus. Eu tenho compartilhado, querido, naquele grupo que eu criei, chamado Bastidores, os testemunhos do que Deus tem feito na vida das pessoas. Por quê? Porque eu não vou ficar divulgando aquilo que o diabo tem feito, eu vou divulgar aquilo que Deus está fazendo, meu irmão. Aqui não é um noticiário das coisas que o diabo faz, aqui é um lugar para a gente divulgar as bênçãos do Senhor. Mas e as pressões, as dificuldades, elas se levantam para serem vencidas pela palavra. E quando elas são vencidas, meu irmão, a gente testemunha para inspirar outras pessoas a viverem por fé também. As pessoas têm chegado nesse lugar, querido, e têm sido realmente molhadas por um ambiente diferente. Têm sido molhadas, querido, por algo sobrenatural. E a gente não pode ficar calado. Nós precisamos realmente divulgar o que Deus tem feito nas nossas vidas, meu irmão. A gente realmente tem que ser propagadores da palavra. As pessoas têm que se aproximar da nossa vida, aonde nós chegamos, meu irmão. E elas realmente têm que ver a palavra fluir de nós. Se as pessoas chegam em você e elas encontram o mesmo que tem na vida delas, o que, que vai atrair elas para Cristo? Se quando elas olham para a nossa vida, elas se veem parecidas e não encontram uma luz ou uma resposta. Você está dizendo então que a minha vida não tem que ter problema, pastor? Pelo contrário. Esses problemas eles estão se levantando para verem o Deus que você serve, fiel, vencer cada um desses obstáculos. E isso servir de inspiração para outras pessoas e atrair a elas, querido, para o que você está vivendo. Porque não sei quanto a você, meu irmão, mas eu tenho urgência em fazer o cumprimento de Deus e o propósito dele aqui na terra acontecer. Deus tem nos convocado, querido, para uma grande missão. Deus nos tem levantado, querido, para uma grande jornada. E nós precisamos realmente, meu irmão, viver esses planos. E como é bom, meu irmão, estar perto de pessoas que exalam o espírito da fé. Como é bom, meu irmão, estar próximo de pessoas que declaram a palavra. Como é bom estar próximo de pessoas, querido, que realmente declaram aquilo que a palavra diz. Eu não quero também que você não me entenda, faça um esforço para me entender errado, no sentido de que, ah, pastor, e quando eu vou desabafar? E quando eu vou abrir o meu coração? Não, querido, não é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre você abrir o seu coração para alguém que é confiável, não é sobre você desabafar, não é sobre você expor os seus problemas para a tua liderança, para o teu pastor, não é sobre isso que eu estou falando nessa noite. Eu estou falando sobre comportamentos que eu e você devemos ter de fé. Estamos deixando os obstáculos se levantarem e serem mais fortes do que a palavra, a ponto da gente ter saudade, como muitas vezes teve o povo hebreu do Egito. É disso que eu estou falando nessa noite. É sobre a gente não deixar esse espírito de intimidação, esse espírito de medo, meu irmão, esse espírito de confronto parar a minha e a sua vida. Mas nós deixamos realmente com muita ousadia o espírito da fé prevalecer, meu irmão. Tem muita gente que, se não tiver cuidado, é dominado por essa influência, é dominado por esse medo, é dominado por esse espírito de amedrontamento. E aí as coisas parecem que não fluem, as coisas parecem que não destravam, as coisas parecem que não avançam, e parece que está tudo quieto, parece que nada está acontecendo, parece que os problemas estão aumentando, e aí você entra debaixo daquela influência de medo. Olha, as coisas estão se fechando, hein? Olha, as coisas estão travadas, hein? Olha, acho que você não vai conseguir esse mês, olha, acho que esse semestre vai ser um semestre ruim. Rapaz, é melhor você ficar aqui encolhidinho, sem fazer nada. Porque olha, está chegando uma pressão, está chegando uma dificuldade. E aí muitas vezes a gente está igual aquele exército de Israel, diante de um gigante, parados, neutralizados, estagnados. Mas sabe, querido, que o espírito da fé, ele não deixa você parado, mas ele te coloca em movimento. E é sobre essa influência que o Senhor quer que eu e você estejamos. Deus não quer que eu e você estejamos parados. Deus não quer que eu e você estejamos estagnados. Deus não quer que eu e você estejamos travados, meu irmão. Deus, ele quer a minha e a sua vida em movimento. E o que, que o Espírito da fé faz? Eu criei, por isso eu falei. E aí ele te coloca em movimento. E ele faz você fazer alguma coisa. Ele faz você orar por alguém. Ele faz você declarar a palavra. Ele faz você ofertar. Ele faz você ajudar uma família. Ele faz você fazer alguma coisa, meu irmão. Ele não deixa você parado ali. Ele faz você estar em movimento. E aí muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, essa influência de medo, ela nos cerca. E se permitirmos, ela entra na nossa vida e nos para. Mas sobre a mim e sobre a sua vida, querido, repousa um espírito de ousadia. Crie, por isso falei. Não é vi, por isso falei. É crime, irmão. Porque muitas vezes o que você está vendo é totalmente ao contrário do que a palavra diz. Mas quando você fala o que você crê, você começa a ver o que você está falando. Oh, aleluia, meu irmão. Pastor, você não está animando a gente nessa noite, não, meu irmão. Eu estou pregando a palavra e falando algo que é real. Eu poderia escolher a dedo aqui 10, 15, 20 irmãos para estar falando o que Deus está fazendo na vida deles. Porque a gente não está aqui, querido, para animar você. Essa igreja, ela não é igreja animadora de membros. Essa igreja não é igreja animadora de ovelhas. Essa é uma igreja que prega a palavra. Uma palavra que funciona, meu irmão. Não é uma teologia falsificada. Não é simplesmente letras. Mas tem vida no que nós falamos. Se você praticar o que você está aprendendo aqui, meu irmão, você vai viver o sobrenatural de Deus. Uma palavra real que funciona. Deus, ele tem um nível alto para você, meu irmão, um nível realmente do extraordinário. E o que é extraordinário, pastor, é além do comum. E além do comum. Porque, querido, quando você serve a Deus, ele faz além. Ele faz além do que você pode imaginar. Ele faz a mais do que você pode pensar. E é sobre essa influência, meu irmão, que Deus quer que eu e você estejamos. Debaixo dessa influência, meu irmão, crendo e falando, crendo e falando. E se eu e você não nos policiarmos, meu irmão, a gente vai começar a declarar o que a gente está vendo. E muitas vezes o que eu e você estamos vendo não tem nada a ver com o que a palavra diz. O diabo, ele é especialista em levantar cenários que vão confrontar a palavra que eu e você servimos, que vai confrontar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Mas sabe, irmão, os meus olhos, eles estão voltados para a palavra. E muitas vezes, mesmo que o medo venha, mesmo que o calafrio bata, mesmo que aquele frio na barriga, ele venha, mas eu confio e agarro a palavra, porque eu sei que ela é real. Eu sei que ela funciona, meu irmão. Eu sei que realmente ela faz acontecer. Eu sei que quando a gente declara ela e vive a totalidade dela, as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Eu quero ler mais um texto com você. Você está sendo alcançado nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 12, no verso 1. Gênesis capítulo 12, verso 1. A Bíblia diz assim: ora, e disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti eu farei uma grande nação, e abençoarei e te engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. A gente vê aqui realmente uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Tudo aquilo que Abraão iria viver, se ele obedecesse os comandos do Senhor. E quando a gente lê esse texto, nós vemos que Abraão, ele obedeceu ao comando do Senhor em partes. O Senhor dá três instruções muito específicas aqui para ele, onde ele deveria sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para a terra que o Senhor estava direcionando. A Bíblia diz que ele realmente sai da sua terra, vai em direção à terra que o Senhor tinha dito, mesmo sem ter falado, mas ele dá um passo de fé e começa a andar em direção à voz do Senhor. Mas ele leva um sobrinho, ele leva alguém do parentesco, ele leva alguém que não deveria mais estar com ele naquela fase. O que você quer dizer com isso, pastor? Existe, querido, fases de Deus na nossa vida, onde coisas velhas não fazem mais parte daquela etapa. E que se você continua a carregar essas coisas velhas, você não vive a totalidade do novo de Deus. Quantos estão entendendo aqui? Ló, muito provavelmente, deveria ter sido uma bênção enquanto estava com Abraão ali. Deveria talvez ter sido o filho que Abraão ainda não tinha tido. Deveria ter sido um sobrinho espetacular que o ajudou. Talvez por isso ele quis levar ele consigo para a nova estação de Deus. Mas sabe, querido, que tem coisas do velho que não cabem mais no novo. Tem coisas do velho que não cabem mais na nova estação de Deus para a nossa vida. O Senhor Jesus começa a ensinar uma lição dizendo: olha só, a gente não consegue colocar vinho novo em odres velhos, porque quando o vinho novo entra em contato com o odre velho, ele se arrebenta, porque a fermentação do vinho vai fazer com que o odre velho, que já não tem tanta resistência, que já não tem, né, tanta firmeza, se arrebente com o vinho novo que entra dentro daquele vasilhame, dentro daquele odre. O que Jesus mostra por meio de um exemplo natural: olha, tem coisas da vida antiga que não servem mais para esse tempo. Tem coisas do passado que não servem mais para esse tempo. Pastor, traduz, que eu ainda não estou conseguindo entender. Do que o senhor está falando? Deixa eu tentar deixar mais claro para você. Comportamentos de uma velha antiga, meu irmão, não cabem mais numa vida nova. Não, pastor, mas é que você não sabe o que ela fez comigo, você não sabe o que fizeram comigo. Me injustiçaram, me maltrataram, me passaram para trás. Você acha que eu vou deixar barato? Eu vou até o final. Eu vou processar ele, ela, a mãe, o pai. Eu vou processar todo mundo, vocês vão ver. Sabe o que Jesus diz que a tua nova vida faz? Aquele que te leva na justiça, pedindo a tua túnica. Não só a túnica você dá, mas dá outra coisa também, dá uma capa. Não, pastor, é que você não sabe o que ele fez comigo. Ele me ofendeu, ele me xingou, me maltratou. Rapaz, eu vou dar 3 vezes mais na mesma moeda. Se ele gritou A, eu vou gritar 2A. Se ele falou mais alto, eu vou falar 3 vezes mais alto. Sabe o que, que Deus diz para que você possa viver o novo da parte dele? Ama o teu próximo. Se você não consegue amar quem está do teu lado, como você vai amar a Deus a quem você não vê? Você tem uma decisão hoje na sua mão, meu irmão. Ou você vive o novo de Deus, ou você continua no Egito com saudade das cebolas. Ou você vive no deserto com saudade daquela época, sendo que tem uma Canaã próspera para você. Tem uma Canaã de abundância para você. Mas porque você ainda continua, porque nós ainda continuamos com comportamentos antigos, com práticas antigas, com comportamentos velhos, querendo trazer essas coisas para o novo de Deus, meu irmão, não vai funcionar não. Nós precisamos ter, querido, um novo comportamento para viver uma nova vida. Novos comportamentos para viver novas promessas de Deus sobre nós. E se eu e você não temos esse entendimento, meu irmão, a gente vai ficar para trás. A gente não vai viver o que realmente Deus tem para você, o que Deus tem para nós. Eu achei que era só ter promessa, pastor. Não, meu irmão, não é só ter promessa. A Bíblia está cheia de pessoas que tiveram promessas, mas nem todos cumpriram elas com excelência. Por quê? Porque não dependia somente de Deus. Muitas coisas, querido, dependem de nós também, de comportamentos da nossa vida, de atitudes da nossa vida. Às vezes, querido, é mais fácil a gente olhar para Jesus como um Jesus salvador. Por que é mais fácil, pastor? Porque quando eu e você olhamos para Jesus como um Jesus salvador, e Ele é, amém? Pagou um alto preço por todos os nossos pecados, nos deu uma nova vida, colocou a gente em uma posição alta, assentado à sua destra lá nos céus. Tudo isso é verdade, tudo isso é verídico. A Bíblia diz que eu e você estamos assentados, querido, à destra do Pai, que nós temos uma posição de autoridade, que Ele realmente nos colocou no topo, que Ele nos restituiu daquilo que tínhamos perdido. Pedro diz isso: olha, eu e você somos propriedade santa, de exclusiva do Senhor. A graça realmente nos alcançou, mesmo sem merecermos. É por isso que a Bíblia nos chama de mais que vencedores. Porque o vencedor, querido, é aquele que por meio do seu esforço conquista algo. Aquele que é mais do que vencedor é aquele que sem ter feito nada é campeão. Eu e você. Eu e você, sem termos feito nada, fomos campeões por meio de Cristo Jesus. E aí é muito fácil, muitas vezes, olhar para Jesus com essa visão. Porque quando você olha para Jesus como Salvador, o que você fez para ter o que você tem? Nada. Só creu. Só decidiu crer. Só decidiu dar um passo de fé e falar: não, eu creio. Eu decido ter o Senhor Jesus como meu Salvador e recebo tudo aquilo que Ele tem para mim, porque Ele já conquistou na cruz. Isso é muito bom, querido. Isso é maravilhoso. Mas tem um outro lado de Jesus. Que outro lado é esse? O lado do Senhor. O lado da onde nós somos servos e Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Conquistou tudo para nós naquela cruz. Mas tem um outro lado, que é o lado do Senhor. Que agora tem muitas coisas que a gente só vai conseguir acessar se partir de nós um comportamento diferente. Porque quando eu e você, querido, temos não somente Jesus como nosso Salvador, mas como nosso Senhor, agora não se trata mais da vida como eu e você queremos viver, mas a vida como Ele programou para que eu e você vivêssemos. O jovem rico olha para Jesus e fala: Senhor, eu quero te seguir. Eu quero seguir você, Senhor. O que eu preciso fazer? E Jesus olha para aquele jovem e fala: segue a lei de Moisés. Obedece a teus pais. Honra teus pais. Ama o Senhor acima de todas as coisas. O que está na lei de Moisés, faz aquilo. E o jovem todo animado olha para Jesus e fala: Senhor, eu já faço isso. Eu já sigo a lei de Moisés. E Jesus olha para ele e fala: então faz o seguinte. Pega tudo o que você tem. Toda a tua riqueza. Dá aos pobres. E começa a me seguir. Aquele jovem parou. Porque ele queria servir Jesus até o momento que Jesus não fosse o seu Senhor. Porque, querido, o Senhor, ele vai te pedir alguma coisa. Não porque ele precisa, mas porque ele quer ver onde está o nosso coração. Você acha mesmo que Jesus precisa de algo da gente, meu irmão? Que o Senhor precisa de alguma coisa minha e sua? Você acha mesmo que Jesus precisava do dinheiro daquele jovem? Você acha mesmo que Jesus queria ver aquele jovem pobre? Não. Jesus queria saber aonde estava o coração daquele jovem. Porque, querido, para você viver o plano completo de Deus e uma vida no extraordinário, não basta somente ter Jesus como teu Salvador. Você tem que ter Ele também como teu Senhor. Ter Ele como teu Salvador, meu irmão, é o primeiro passo. Porque se você não crê que Jesus já fez tudo por você, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas tem uma outra versão de Cristo na nossa vida, que é a versão do Senhor. O Luan falou algo aqui que reacendeu algo que o Senhor já tem ministrado no meu coração todos os dias. Ele citou um trecho do Salmo de Davi, onde Davi diz assim: eu não quero entregar mais nada ao Senhor que não me custe algo. Eu não quero mais entregar algo ao Senhor que não me custe algo. Tem te custado alguma coisa, querido, servir ao Senhor? Ou tem se tornado algo comum? Ou tem se tornado algo mediano? Ou você tem servido ao Senhor simplesmente porque você criou uma liturgia, um comportamento automático, onde a gente simplesmente faz o que mandam, segue um protocolo, mas não tem mais uma disposição no coração para servir, não tem mais uma entrega. A gente muitas vezes não está mais vendo o Senhor como o nosso Senhor. Como tem estado à disposição do teu coração? Mas, pastor, o que isso tem a ver com receber de Deus? Tudo. Tem tudo a ver. Aquele jovem deixou de receber algo da parte de Deus porque não quis se submeter a ter um Jesus como Senhor. E ter Jesus como Senhor da nossa vida, querido, é fazer não só o que você quer, mas o que Ele manda, o que Ele pede, o que as Escrituras dizem. Essa é a diferença de quem tem o Senhor como o seu Senhor e vive a totalidade do plano dEle na sua vida. Tem muita gente, querido, que não está disposto a pagar um preço, não está disposto a custear algo, não está disposto, mesmo assim, a entregar realmente. Porque o Senhor precisa? Não, querido, porque nós precisamos. Temos que olhar também para o Senhor como alguém, querido, que é o nosso Senhor, e realmente pagar um preço para seguir Ele. Mas, pastor, aonde isso está na Bíblia? Lucas capítulo 14. A Bíblia diz que Jesus dizendo aos seus discípulos: olha, vocês realmente querem me seguir? Tem um preço. tem um preço para me seguir. É necessário fazer um cálculo. Porque se você vai me seguir continuando a fazer o que você faz, você não vai viver o que eu tenho para te entregar como Senhor. Porque se é para realmente viver como você está vivendo, então nem seja meu servo, nem me segue. Agora, se você quer viver o que eu tenho para você, larga tudo, deixa tudo lá e começa a me seguir. Largar tudo em que sentido? Largar tudo, querido, da velha vida. Largar tudo da velha vida, meu irmão. Largar comportamentos errados, manias erradas, falas erradas, pensamentos errados, amizades erradas, associações erradas, lugares errados. Mas a gente quer servir ao Senhor ter nas mesmas amizades que não compactuam mais com a nossa fé. A gente quer, né, seguir ao Senhor falando as mesmas coisas que a gente falava no passado. A gente quer servir ao Senhor, mas vestindo as mesmas coisas que a gente vestia na época do mundo. A gente quer servir ao Senhor, né, assistindo coisas que a gente assistia na época do mundo. Tem um preço, querido, para seguir ao Senhor e viver a totalidade do plano dEle. Ser cristão de verdade, meu irmão, é muito bom. É maravilhoso. Não tem nada melhor no mundo do que servir ao Senhor. Não só pela recompensa, porque a recompensa é alta, querido. O Senhor Jesus disse na sua palavra que ainda em vida, todo aquele que deixou pai, mãe, amigos, parentes, por amor do Evangelho, vai receber em dobro. O Senhor, Ele é um bom pagador, meu irmão, daqueles que andam em fé. O Senhor, Ele não deixa faltar, mas Ele não somente supre, Ele faz superabundar. Mas tem um preço para seguir o Senhor. Tem um preço de renúncia, tem um preço de comportamento, tem um preço de atitudes, tem um preço que precisa ser pago para seguir ao Senhor como nosso Salvador. E por que você está falando isso, pastor? Porque, meu irmão, talvez você ainda não está vivendo a totalidade do plano de Deus na sua vida, porque você ainda não está se dispondo de tudo. Você ainda não está tendo o Senhor como o teu Senhor. Você ainda não está obedecendo as instruções como devem ser obedecidas segundo a palavra. Eu não quero trazer condenação para você, querido. Eu quero trazer libertação. Porque isso é libertador. Não adianta, meu irmão, eu vir aqui falar a respeito dessas coisas que eu falei e você continuar vivendo a mesma vida. Se o evangelho não tem trazido mudança para você, meu irmão, se ele não está mudando a sua vida, se ele não está mudando os seus comportamentos, se ele não está mudando as suas atitudes, se as pessoas não têm visto mudança em você, meu irmão, se a vida em Cristo não tem causado um impacto na sociedade, tem algo errado. Era impossível, querido, não notar Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus era um cara bonito, alto, forte. Não sei, querido, talvez era. Mas não era por causa disso, não. É porque Jesus exalava a presença de Deus, meu irmão. E quem estava perto dele, meu irmão, também era parecido com ele. A Bíblia diz em Mateus no capítulo 27, Jesus foi preso, né? Os discípulos se dispersaram e chegou uma menina, uma jovem. Olhou para Pedro e falou, você é um deles, né? Porque você fala como ele. Você se parece como ele. Pedro não precisou ficar falando, olha, eu sou... Na verdade, ele nem queria, né? Estava com medo, estava fugindo. Mas a forma como ele estava, talvez a forma como ele falava, denunciava, esse é crente. Esse é seguidor de Jesus. Eu nem sei quem você é, mas o que você está falando, você só pode ser cristão. Isso sim, querido, é um comportamento de renúncia que vai ativar o favor dos céus na sua vida. Porque, meu irmão, se as pessoas têm olhado para você e visto que você continua do mesmo jeito, você não está tendo Jesus como teu Senhor. Ele pode até ser teu Salvador, onde você olha e vê tudo que Ele fez por você, mas tem algo que nós precisamos fazer por Ele: renúncia. Renunciar ao pecado, renunciar à velha vida, deixar ela lá morta todos os dias e se submeter ao que a palavra diz. E se submeter ao que o Senhor diz. E andar em amor como o Senhor diz. E declarar a palavra como o Senhor diz. E aí sim, meu irmão, você vai viver o sobrenatural de Deus. Tempos de abundância vão vir sobre você. Quando você não tiver somente Jesus como teu Salvador, mas como teu Senhor também. Eu quero te servir, Deus, e é por isso que eu abandono tudo que eu tenho para servir a você, obedecer a tua palavra, ser fiel a você. Amém? Eu queria que você pudesse ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nessa noite, porque eu sei, Espírito Santo, que você criou esse momento, criou esse ambiente para alcançar pessoas aqui. Eu sei, Pai, que existe algo da tua parte. Eu sei, Senhor, que existe um refrigério da tua parte sobre nós. Eu sei, Senhor, que você realmente tem nos guiado e nos conduzido, Senhor, a tempos novos, a tempos de abundância. E sabemos que esses tempos são acompanhados de renúncias. Renunciando pecado, renunciando atitudes, renunciando comportamentos e nos apoiando e tendo a palavra de Deus realmente como nosso prumo, como nosso alinhamento, como um grande afinador, aonde muitas vezes as dificuldades, os obstáculos e as adversidades nos desafinam, mas a tua palavra é um grande afinador que sempre vai nos colocar afinado como bons instrumentos orquestrados por você, Senhor, para que possamos exalar o bom perfume aqui, para que possamos exalar, Pai, o bom aroma da tua palavra e alcançar ainda mais e mais pessoas, alcançar ainda mais e mais vidas, em nome de Jesus.